Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Olha, com o avanço da pandemia da Covid-19, com novos recordes de mortes registrados diariamente, casos relacionados à síndrome de Burnout têm aumento expressivo. Os dados apontam que cerca de 30% dos brasileiros sofrem com a doença e têm como principais sintomas o estresse constante, exaustão mental, fadiga, dores de cabeça e musculares, irritabilidade, ansiedade, insônia, insegurança e queda da imunidade. Ah, só está faltando mesmo o caixão daí, né? Bom, mal também conhecido como síndrome do esgotamento profissional. Para falar sobre essa síndrome, nós vamos conversar agora com a psicóloga da Ana Cristina Alcoforado, professora da Faculdade Fracinete do Recife, a FAFIRE. Professora, bom dia, tudo bom?
Bom dia, doutor Ferreira. Tudo
Que
bem?
doença da bexiga é essa que eu fiquei surpreso? Síndrome de Burnout, não é? É tudo isso, é?
Jota, a síndrome de burnout.
É
ela
burnout?
foi
Aqui eu botei burnout. Mas aí não foi erro da produção, não. Fui eu mesmo que inventei. Isso deve ser uma palavra francesa, burnout. Mas é burnout, não é isso?
é
Pronto.
uma palavra derivada da língua inglesa,
Ah.
vem o burnout, que quer dizer queimar toda a energia. É,
E
poderíamos traduzir popularmente por bater o motor.
Ah, passei. Eu sou muito
Então,
mais por essas expressões. É,
pois não,
diga. Não, pode dizer, pode falar.
essa síndrome, ela foi definida na década de 70 para compreender os sintomas, porque chama-se síndrome porque é uma série de sintomas associados. E ela foi a primeira vez diagnosticada em profissionais que trabalhavam com pessoas, usuários de substâncias químicas. E como havia várias recaídas, os profissionais se desgastavam, porque os pacientes sempre recaíam e eles não viam fruto do seu trabalho realizado. Então, essa síndrome está associada justamente o insucesso no seu trabalho está associada à falta de apoio social e reconhecimento dos esforços do profissional, e tudo isso leva a um adoecimento físico e psíquico, que no caso da pandemia tem agravado o desgaste dos profissionais de saúde. Às vezes, por falta de estrutura. Muitas vezes, por ter que decidir que vida salvar, em virtude da ausência de condições e de uma visão nacional de combate à pandemia, a população, quando não apoia os médicos, os enfermeiros, a ciência de uma maneira geral, não seguindo as orientações de usar máscara, distanciamento social, não aglomerar, os profissionais se sentem desamparados e tendo que lidar com situações extremas. Para você ter uma ideia, pesquisa do Conselho Federal de Enfermagem e do Conselho Internacional de Enfermagem estimam que mais de 30% das mortes de enfermeiros e técnicos de enfermagem no mundo aconteceram no Brasil. É uma plataforma de pesquisa e apoio aos médicos estima que, aliás, fez uma pesquisa em que mais de 80% referiam sintomas associados à síndrome de burnout. E nós temos um estresse que, além da própria atividade profissional, é o profissional de saúde volta para casa preocupado em não infectar sua família, em permanecer saudável e a conseguir desempenhar seu trabalho com qualidade. Então, tudo isso vai causando um desgaste maior e os profissionais de saúde precisam ter cuidados também, porque eles estão cuidando de nós.
Agora, a situação deve ser muito crítica, né? Eu vou fazer uma pergunta para a senhora dar uma explicação. Tem cura para isso?
Sim, Jota. Na verdade, se melhora as condições de trabalho, se consegue se desenvolver um apoio para que os profissionais de saúde se sintam mais amparados, e você, às vezes, faz uma prescrição medicamentosa, porque esse diagnóstico deve ser feito por psicólogos e psiquiatras conjuntamente, algumas atividades podem reduzir, aliviar, né? E deixar com que o foco desse cenário de extrema exaustão e sofrimento que está acontecendo nos leitos, nas salas de atendimento, nas UTIs, se reduzam. Algumas instituições, hospitais, clínicas, vêm desenvolvendo o trabalho com os profissionais, porque percebem também um maior estresse no relacionamento entre os próprios profissionais, aumentando o nível de tensão entre os profissionais, algumas desavenças, porque todos estão exauridos. Por mais que, por exemplo, o governo do estado crie leitos cada vez mais, mas os profissionais de saúde estão esgotados. E é preciso que a gente compreenda que eles são extremamente necessários no tratamento não só da pandemia, mas eles atendem os pacientes que chegam com as diversas situações precisando de cuidados.
O negócio é sério. Bom, quer dizer, a pessoa se sente impotente, né? Não tem condição de resolver aquele problema. É como a senhora escreveu aqui, é uma luta em que eles se sentem como se estivessem perdendo a batalha, digamos assim. A situação de impotência que esses trabalhadores enfrentam, visto que no vírus, no caso, o Covid-19, traz a todo momento quadros inusitados. Toda hora essas pessoas vivem uma situação nova, diferente. Não é isso, professora?
Sim, e muitos têm dito que não foram formados e preparados para lidar com o ambiente, no nível em que estamos vivendo, em que você vai decidir quem vive e quem tem condições de receber um tratamento, dada a quantidade, dada a demanda de atendimento. Então, eles estão exauridos por falta de apoio social. Porque a população precisa compreender que os profissionais de saúde têm um limite de exaustão também. Eles estão muitas vezes lidando com a ausência de material e a própria situação da transmissibilidade, desse vírus é imprevisível. Eu já vi muitos cientistas dizerem, para tal pergunta, nós não temos ainda resposta. Então, realmente é muito desafiante, muito desafiante.
Meu Deus, aí não se trata nem num tratamento medicamentoso, não. É mais psicológico, é, professora?
Veja, às vezes, ó, é necessário, a consulta a um médico ou a um psiquiatra para um tratamento medicamentoso. Às vezes é necessário utilizar essa estratégia, porque a situação de tensão é muito grande, é totalmente fora do habitual. Se você pensar que um trabalho numa UTI, de um intensivista, de um enfermeiro, de um técnico, já é exaustivo, você imagine quando o perigo de contágio é imenso, quando a quantidade, a superlotação, diária, há muitos meses, né, praticamente, e o desafio de não conhecer ainda suficientemente a terapêutica para tratar esses vírus. Você tem visto que pessoas têm com sintomas leves e outros agravam rapidamente. Então, imagine, os trabalhadores que não estão na linha de frente da Covid-19 já têm um estresse em sair de casa, usar máscara, distanciamento social. Estamos todos impactados pelo distanciamento social, não podemos ter o afeto, o carinho da família, dos amigos. E já estamos sofrendo nas mais diversas profissões que precisam sair de casa diariamente. Imagine quem está lidando na linha de frente com essa situação.
É uma situação bastante delicada, que já está sendo observado. Só falta os profissionais se inteirarem mais sobre o que danado é isso e o que pode ser feito para combater. Nem todos eles estão preparados para dar uma explicação, não é isso, professora?
Veja, os estudos sobre a síndrome de burnout são amplos. As estratégias são o apoio psicológico, às vezes tratamento medicamentoso, às vezes a necessidade, como nós também temos visto, de afastamento da profissão temporária e às vezes infelizmente, definitivamente, mas as atividades de relacionamento, de atividade física, leve, algumas ações são necessárias. E os próprios hospitais, as clínicas, têm desenvolvido, às vezes através das coordenações de educação em saúde, atividades para distensionamento das equipes. Então, há algumas estratégias, mas é importante que a pandemia seja tratada por uma política nacional de uma maneira coordenada, para que os profissionais possam se sentir apoiados também. E a população compreenda que tem um papel fundamental, nesse momento, aliás, em todos os momentos, né, o que é feito na coletividade tem resultados melhores. Então, a população precisa se conscientizar de que tem um papel fundamental e precisamos cuidar de si e cuidar também dos que estão cuidando de nós.
Pois é, então a senhora orienta que é necessário, é importante ficar alerta e procurar ajuda, pois existem formas de prevenir o distúrbio. Quais são essas formas?
Nessa situação de pandemia, é difícil pensar em prevenção dos sintomas que levam à síndrome de burnout, porque ele exige um distanciamento das atividades laborais, uma iniciativa no sentido de atividades recreativas, atividades lúdicas, outras ações que tirem o foco exaustivo do trabalho desgastante. Às vezes é necessário uma psicoterapia também, mas o mais importante agora é distensionar o ambiente de trabalho. E como é que se faz isso? Diminuindo a quantidade de pessoas infectadas. Estamos falando na síndrome de burnout que está afligindo os profissionais de saúde na linha de frente da Covid-19. Como se distensionar o ambiente profissional dessas pessoas? Depende, principalmente, no meu ponto de vista, de duas grandes estratégias. Uma é uma coordenação nacional efetiva, com bases científicas, na prevenção, porque além da vacina, O que precisa ser feito é o distanciamento social, o uso de máscaras e a lavagem de mãos. E a população compreender também que tem o seu papel a fazer. E não responsabilizar apenas os profissionais de saúde pela solução da situação. Então, todos precisam se implicar, se responsabilizar para cuidar de si, cuidar do outro, que é seu parente, que é seu vizinho, que é uma pessoa que você não conhece, mas que mora na rua, mas que mora nas palafitas, e toda a sociedade de uma maneira geral precisa entender que é um pacto social que precisa ser feito.
Tá,
e seguir essas recomendações. Se cuidar e cuidar do outro, para cuidar dos profissionais de saúde que tanto têm se dedicado, dado a própria vida, por nós.
É verdade. Olha, eu quero agradecer à psicóloga Ana Cristina Alcoforado, professora da Faculdade Fracinete do Recife, a Fafire, por essa explicação, por essa aula a respeito dessa doença, a síndrome de burnout, não é? Agora, é uma doença, eu sei lá, quer dizer, eu ainda fiz a pergunta sobre o tratamento medicamentoso. Não, isso não vai resolver o problema. A coisa é muito mais profunda do que se possa imaginar. É como as pessoas antigas costumavam dizer, o buraco é mais embaixo. Muito obrigado à professora Ana Cristina Alcoforado pela gentileza em participar do programa, tá bom?
Eu que agradeço, Jota. Um bom dia aos ouvintes e um abraço a todos da sua equipe, da Rádio Folha.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.